Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, ouvintes. Eu sou o professor Elias Campos, do Seminário Teológico Ebenezer, e nós estamos falando sobre bênção, algo tão comentado, tão falado, tão buscado no mundo religioso, mas que às vezes pode ser tão limitado, não é? Vimos até agora que no livro de Efésios, no livro de Colossenses, mostra a grandeza das bênçãos do Senhor. Nós recebemos a salvação em Jesus Cristo. Mas o livro de Efésios é cheio das bênçãos do Senhor, né? Nós somos abençoados, né? De toda forma, né? De bênçãos espirituais. Temos bênçãos até que nós, por causa dos problemas, das dificuldades do dia a dia, nós nem mesmo identificamos essas bênçãos. Então, até mesmo o apóstolo Paulo diz para que a gente possa orar para poder vê-las, entendê-las. E conforme nós aprendemos da palavra de Deus, com todo o entendimento da palavra de Deus, nós podemos estar aproveitando, usufruindo dessas bênçãos do Senhor, de uma vida abençoada. No capítulo 5 do livro de Efésios, fala sobre a bênção da família. Às vezes podemos ter tantos problemas na família, talvez alguns problemas com os filhos, com o marido, com a esposa e por aí vai, com os pais, né? E nós esquecemos que essa é uma bênção do Senhor. Mas, para poder viver uma vida abençoada por Deus, no casamento, na família, precisamos obedecer à palavra de Deus. Para ter uma vida agradável a Deus, precisamos, então, aprender de Deus. Como é que Deus nos ensina a podermos aproveitar, usufruir da sua palavra e, nesse caso, dessa bênção que é a família. Um dos problemas que nós temos com as famílias é justamente por não viver a palavra de Deus. Se a família não obedece a Deus, não aprende da palavra de Deus, como é então que pode usufruir dessa bênção? Não é verdade? Então, para eu, para nós, para vocês, ouvintes, poderem de fato serem abençoados com essa bênção que Deus dá da família, nós precisamos então aprender da palavra do Senhor. Então, vamos começar aqui a leitura do capítulo 5. No versículo 21, né? Na verdade, o versículo 21 ainda está falando da igreja, né? Mas diz assim: submetam-se uns aos outros no temor a Cristo. Então, um bom ensinamento que nós temos como cristão é entender que nós precisamos estar sujeitos, submetidos uns aos outros na igreja. Esse é o padrão de Deus. Nós precisamos estar reconhecendo a superioridade de Deus, a grandeza de Deus, através da forma como nós vivemos. E o que o Senhor nos ensina é que a gente possa ser submisso uns aos outros. Talvez uma pergunta que possa surgir na sua mente é o que seria de fato a palavra submissão, sujeição, que esses textos, tanto na Bíblia, dizem. Talvez a gente possa até já ter ouvido sobre esse assunto e ter ficado realmente na dúvida, né? Será que submissão é você aceitar tudo que o outro faz? Será que o submisso é aquele que só obedece um ao outro, né? Mas submissão tem mais a ver com a consideração que nós temos uns pelos outros. Então, somos submissos como consideramos o outro como importante, como aquele de Deus, tão importante para Deus, então importante para mim também. Uma coisa que nós precisamos entender é que dentro da igreja, entre os irmãos, o povo de Deus, não há ninguém que seja superior ao outro. O único que é o cabeça, o único que é o importante é Jesus Cristo, nosso dono, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas entre nós somos todos iguais, filhos de Deus, adotados por Deus. Ah, então, mas o que, que muda? Muda a função do serviço que nós fazemos. Uns trabalham servindo a igreja em algumas áreas, outros em outras áreas. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo estava como um evangelista, como um pregador da palavra a esses irmãos. Outros irmãos faziam outras funções, outros serviços, e assim a igreja do Senhor, cada um agindo, trabalhando na sua função. Então, se nós conseguirmos entender e praticar essa sujeição, quer dizer, tratar o meu irmão como alguém tão valioso, tão importante, a vida vai ser mais abençoada na igreja. Consequentemente, no versículo 22, diz assim, as mulheres, as esposas aqui, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, uma das funções para que esse casamento seja um casamento, essa família seja uma família abençoada pelo nosso Deus, está na submissão, né? A gente viu no versículo 21 que, no geral, todos são submissos a todos. Mas aqui está dando um destaque, né? Por quê? Porque Deus deu funções diferentes aos homens e à mulher. Não há quem seja melhor que um ou outro, né? Na verdade, na nossa vida do dia a dia, nós temos várias capacidades diferentes, iguais, né? Mas não é isso que se trata aqui. Não está falando de que o homem manda na mulher, de que a mulher tem que ser aquela que aceita tudo o que o homem faz, mesmo sendo coisas erradas, ou que a mulher não pode conversar, não pode falar sobre suas vontades. Nada disso está falando nesse versículo. Mas Deus deu ao homem a função de ser o cabeça da casa, né? É do homem que o Senhor espera justamente a parte espiritual da família, seja o guia espiritual da família. Deus deu ao homem isso. E a mulher precisa ser submissa ao seu marido. Assim como ela é submissa a Jesus, ela deve ser submissa ao seu marido. Sendo assim, ela vai ser submissa a Jesus, porque aqui é a palavra dele. Se nós hoje não seguirmos o que a Bíblia diz, consequentemente, nós não somos abençoados. Por quê? Porque um casamento, uma família abençoada, conforme a palavra de Deus está dizendo, precisa estar obedecendo a palavra de Deus. Até interessante, porque Pedro, né, que está escrevendo para um outro público, né, ele vai estar destacando a mesma coisa, né, dizendo que a mulher precisa respeitar o marido, né? E isso é importante para que as esposas entendam, né? Precisa realmente entender que é assim que Deus fez. É dessa forma que o nosso Deus organizou a família abençoada. Família abençoada por Deus é aquela onde cada membro, cada componente da família faz a sua parte. Assim você vai conseguir acessar essa bênção que é o casamento. Já no versículo 25 diz assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membro do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu refiro a Cristo e à Igreja. Não obstante, vós, cada um de si, tenha também, ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite o seu marido, honre o seu marido. Essas são as funções que Paulo dá para cada um poder exercer um casamento abençoado pelo nosso Deus. Se nós estávamos achando a função da mulher, da esposa, difícil, né? Essa de ser submissa ao marido, de respeitar o marido, então olha a função do marido, né? Ele simplesmente compara a função do marido com a função de Jesus, aquela função de ser o cabeça da Igreja, de morrer pela Igreja, né? Então o marido deve, da mesma forma, amar a sua esposa, assim como Cristo amou a Igreja, amar como seu próprio corpo, amar ao ponto de morrer, assim como Jesus morreu pela Igreja. Olha só, talvez você, mulher, está pensando, né? Se o marido amar a esposa assim, qualquer mulher no mundo seria submissa ao seu marido. E talvez o marido vai olhar e falar, poxa, mas se a mulher for submissa a mim, eu dou minha vida por ela, né? Na verdade, as coisas devem funcionar juntos, né? E assim vai ser um casamento abençoado, assim vai facilitar. Se cada um fizer a sua parte, o casamento vai ser abençoado. Por quê? Porque é um casamento feito por Deus e está sendo usufruído diariamente segundo a palavra do Criador, a palavra do nosso Deus. Isso é importante para a gente lembrar. Então, o Senhor, o nosso Deus, está dizendo, olha, é por isso que o homem deixa a casa dos pais para morar com a sua esposa, formando uma só carne. E essa família, assim, obedecendo a palavra do nosso Deus, vai ser abençoada. No capítulo 6, fala sobre os filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, lembrando lá do Velho Testamento, para que te vá bem, seja de longa vida sobre a terra. Né? E aqui os pais, né, os pais homens, aqui não devem, no versículo 4, provocar os filhos à ira, mas criar sim na disciplina, ensinando sobre o Senhor. Então, para que a família, quando tem filho, seja abençoada, tanto os pais quanto os filhos precisam também agir conforme a palavra de Deus. Filhos precisam ser obedientes, né? Muitas vezes os filhos não entendem o porquê das coisas, mas independente disso, Deus deu aos pais a autoridade da família e os filhos precisam ser obedientes ao que os seus pais estão dizendo, né? E os pais não devem ficar provocando, irando, né? Que está dando destaque para os pais aqui, homem, né? Os pais mesmo não estarem provocando os seus filhos, né? Mas sim criar com disciplina, ensinando a palavra de Deus. Muitas vezes as famílias não são abençoadas porque os pais não estão ensinando seus filhos no caminho do Senhor. Precisa desde cedo ensinar a palavra, a sã doutrina aos seus filhos, à sua esposa, aos pais, para que assim a família possa ser uma família abençoada. Então, outra bênção que nós vimos e às vezes nem aproveitamos tanto é a bênção da família. Se nós estudarmos, praticarmos a palavra de Deus no que se trata a família, nós vamos ser abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais dentro da nossa família.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342 5269.